luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Sutra Mamarada Joy Mutra Joy Mutra Padakunde Padakunda Surya Mana Mana Dinda Putidona Umadoyo Dora Pepe Sorimura Sutukundu Kirapaye Naye Naye Sama, sama.
Sama.
Sutra Mamarada Joy Mudra Joy Mudra Padakunde Padakunda Surya Mana Mana Dinda Utidona Umadoyo Dora Pepe Sorimura Sutukundu Kirapaye Naie Naie Sama.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma linda canção e vocês que escutam o programa há tempos devem ter reconhecido essa bela peça do nosso grande amigo Áureo Corrá. Esse é o CD O Segredo da Águia, A Conquista, faixa número 7, um CD... Essa música talvez seja aquela que eu mais goste da carreira do nosso amigo Áureo Corrá, o maior músico New Age do país. E esse CD está esgotado no momento. Foi um CD que foi feito por três pessoas em conjunto. O Áureo Corrá bolou a trilha sonora, o Evaldo passou os textos e o Antônio Viviani vocalizou os textos com a música do Áureo Corrá de fundo. E essa sétima faixa entrou instrumental no final para arrematar o trabalho e é maravilhosa. Então, Áureo Corrá, Evaldo Ribeiro e Antônio Viviani. O CD O Segredo da Águia, A Conquista, faixa número 7, que vocês acabaram de ouvir. Bom, vamos lá. O Evaldo tá aqui comigo no estúdio. E ele me fez uma pergunta, antes da gente começar, que veio de encontro a uma coisa que eu já queria falar há muito tempo aqui com vocês. É o seguinte, o Evaldo me perguntou sobre a filhinha dele, que está agora com 3 anos, Evaldo, 4, né? Que a filhinha dele anda vendo o avô, né? O avô do Evaldo, que ela nunca conheceu. E ele tinha uma certa maneira de cumprimentar, um gesto com as mãos, uma maneira de abençoar, né, os mais novos. E a menina, ela vê o avô do Evaldo fazendo isso, os gestos que ela nunca viu, ela nunca conheceu ele. E a menina, então, tem a sensibilidade já aberta. E o Evaldo me perguntou se isso é mediunidade, se isso é comum. Então, eu vou explicar para vocês o mecanismo energético e psíquico disso. Logo depois, eu acabei de escrever um texto aqui nos estúdios da rádio. Hoje, eu gosto de deixar as coisas bem transparentes. O programa não está sendo feito ao vivo, está gravado por causa da manifestação popular aqui na Paulista, programada para esse domingo. Eu, então, gravei o programa na sexta-feira passada, porque não teria condições de chegar aqui na rádio com a multidão aqui na Paulista. Então, eu estava esperando ali fora e me deu vontade de escrever. E eu escrevi, é como se fosse uma prece, mas é como se fosse uma criança falando com Deus. Quando eu falo Deus, eu não estou falando de um cara barbudo e branco lá em cima. Eu não tenho nem sequer qualquer imagem que eu possa imaginar do todo que está em todas as coisas, criador de zilhões de estrelas. Eu não tenho como mensurar isso em qualquer imagem. Aliás, ninguém tem. Eu só tenho como sentir no meu coração uma vibração, uma presença, ou melhor, uma onipresença. E eu falo isso não no sentido religioso, eu não sigo linha nenhuma. Eu apenas exponho o que eu sinto espiritualmente como sensitivo desenvolvido de muitos anos. Então eu escrevi uma prece para o Senhor, para Deus, o grande arquiteto do universo, grande espírito, mãe divina, chama do jeito que você quiser, porque qualquer nome é apenas algo criado aqui na Terra para tentar denominar o infinito, o poder incognoscível que está em todas as coisas, que não tem como nenhum de nós definir. O todo está em tudo, mas nem tudo está nem tudo está consciente desse todo, né? Então, na sequência, vou ler para vocês, é como se fosse uma criança falando com o Eterno. Mas primeiro, vamos tirar a dúvida do Evaldo. Seguinte, vocês conhecem a parte dos chakras e eu já fiz programas inteiros ao longo dos anos explicando aqui o mecanismo dos chakras e da aura humana, o campo energético. Pois bem, há 7 chakras principais que vão do topo da cabeça até a base da coluna, que são chakras essenciais ao funcionamento da vida de um espírito encarnado aqui na Terra. Além desses 7, nós temos diversos outros chakras espalhados pelo sistema, chakras secundários, como o das palmas das mãos, pontas dos dedos, plantas dos pés, calcanhares, perna, quadris, fígado, baço, costas, laterais da cabeça, orelhas e daí por diante. E também temos chakras bem pequenos, praticamente para cada poro da nossa pele, nós temos na contraparte energética da aura um microchakra correspondente a cada poro. Então, quando alguém fala, quantos chakras nós temos? Eu falo, zilhões. Tantos pontos quanto os poros. Mas é claro que em estudos sobre chakras, todo mundo foca a atenção nos 7 chakras principais, porque eles estão conectados com as 7 glândulas do sistema endócrino, que vão desde a mais alta, que é a pineal, até as adrenais, também chamadas suprarrenais, por cima dos rins, e as gônadas na parte do baixo ventre. E eu já expliquei isso aqui em tantos outros programas. Então, eu vou focar na questão dos 7 chakras principais. Topo da cabeça, testa, garganta, peito, umbigo, baixo ventre e base da coluna. Não estou citando o chakra esplênico do baço, porque ele não é um chakra principal, ele é um chakra secundário à esquerda na barriga, ligado ao baço, por isso o baço em inglês é chamado esplen, e daí chamar o chakra que está em cima do baço de chakra esplênico. Algumas linhas, como a teosofia, utilizam o chakra do baço em detrimento do chakra sexual que é cortado na relação teosófica. Isto para mim não está correto, porque o chakra do baço não tem conexão com nenhuma glândula do sistema endócrino. E ao mesmo tempo, se vocês forem estudar toda a parte oriental, na Índia, por exemplo, né, vocês não vão ver nenhum destaque dado em cima do chakra do baço, e sim em cima do chakra sexual, que inclusive em sânscrito é chamado Swadhisthana, a morada do eu, morada do sol, morada da luz. Está ligado às gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. Mas eu já expliquei isso aqui muitas vezes para vocês ao longo de muitos programas. Então, vou considerar a linha reta da cabeça à base da coluna dos 7 chakras. Então, no ocultismo clássico, se dizia antigamente o seguinte, que o espírito só está reencarnado no 7º ano de vida, porque desde o momento do nascimento até o 7º ano, os chakras ainda estão entrando em pleno funcionamento. É claro, eles já estão funcionando, mas nem todos os chakras estão a pleno vapor, a 100%. Estão funcionando parcialmente e nesse período do crescimento do corpo até o 7º ano, esses chakras vão se ativando. Então, quando o último desses 7 chakras se ativa, que é o chakra sexual, se diz que o espírito está totalmente lacrado, energeticamente no corpo para uma encarnação completa. Então, eu vou especificar esses 7 chakras nesses primeiros 7 anos de vida, porque explica, Evaldo, a sensibilidade da criança. Vamos lá. Quando uma criança nasce, dos 7 chakras, só tem 2 chakras funcionando a 100%. O chakra da base da coluna, porque esse corpo tem que crescer, os ossos têm que estar fortes e o corpo carnal tem que se desenvolver. E o extremo dele, o topo da cabeça, o chakra coronário, que energiza o cérebro, para esse desenvolvimento acontecer. Então, topo da cabeça e base da coluna já vem com o bebê 100%, porque esse corpo precisa crescer, né? O cérebro precisa se desenvolver. Os outros 5 chakras, que vão da testa até o chakra sexual, vão se desenvolvendo ao longo dos anos. Vamos lá. Chakra frontal, que coordena a visão, a clarividência, o conhecimento, a percepção visual das coisas. Evaldo, uma criança quando nasce, ela não enxerga muito bem. Leva 2 meses para começar a focar melhor, talvez até 3 meses. E uma criança, ela tem um negócio chamado atenção saltuária. Você põe a criança no colo, ela não consegue fixar nada, ela olha para tudo. Porque tudo é novidade, tudo é movimento. Passou 9 meses dentro do útero isolada. Quando ela vem para fora e começa a enxergar, tudo é movimento, tudo é novidade. Então, ela olha para tudo que é lado. A coisa mais difícil para você ter uma criança é pedir para ela focar ou olhar alguma coisa nos primeiros meses. Então, o chakra da testa, que coordena a atenção e a visão, funciona a pleno vapor mais ou menos do 3º mês em diante da criança. Aí ela começa a focar melhor, mesmo assim, durante o primeiro ano de vida, ela vai desenvolvendo melhor esse foco da atenção. O chakra da garganta, chakra laríngeo, é até óbvio o que eu vou falar agora. Vai começar a desenvolver mais, Evaldo, à medida que a criança começar a tentar falar, balbuciar as primeiras palavras, incompletas, é claro, e vai estar a todo vapor quando a criança estiver expressando e verbalizando as palavras já totalmente. É natural e óbvio isso. O chakra peitoral, também chamado de chakra cardíaco ou chakra cardiorrespiratório, porque ele energiza a área do coração e dos pulmões, ele abre mais ou menos 100% lá pelo terceiro ano e meio de vida. Por quê, Evaldo? Até 3 anos, uma criança é muito egoísta. Ela não tem noção de troca. Ela toma o biscoito do outro, toma o brinquedo da outra criança. Do terceiro ano e meio em diante, ela divide o biscoito, ela quer brincar com o outro, começa a noção da troca social. Porque o chakra cardíaco, ao abrir, ele te traz essa noção de troca, a necessidade de fusão com outras pessoas e comunicação afetiva, que é a troca emocional com as outras crianças. Pode observar, isso é do terceiro ano e meio em diante, que até 3 anos a criança é muito agarrada com pai e mãe, e tudo é para ela, tudo é meu, aquela coisinha, o pai é dela, a mãe é dela, o brinquedo é dela, o biscoito é dela. É do terceiro ano e meio em diante que ela socializa um pouco melhor. Então você fala, a partir daí o chakra cardíaco dela já está funcionando bem. O chakra umbilical, que está em cima do umbigo, é um chakra que trabalha toda a região da vitalidade do abdômen, naturalmente processando toda a energia extraída e convertida do processo da própria alimentação. Ora, uma criança se alimenta nos primeiros meses de leite materno e ela começa a se alimentar de sólidos numa faixa mais ou menos do 4º para o 6º mês. E é no 6º mês, pode perguntar a qualquer médico, que o sistema de digestão dela, que outrora era chamado sistema digestivo pela medicina, hoje é chamado de sistema digestório. Por exemplo, labor é trabalho, lugar de trabalho, laboratório. Digestório, lugar de digestão. Então, digestório é o aparelho da digestão. Tudo aquilo que a gente toma para ajudar a digestão é digestivo. Um chá de camomila, um sonrisal, sal de frutas, chá de camomila. Agora, o processo da digestão é um processo digestório, porque ali é um lugar de digestão. Daí a medicina chama atualmente sistema digestório. O chakra umbilical controla todo esse processo da digestão. E é por volta do 6º mês que esse processo já fica mais elaborado. Já o chakra sexual, no baixo ventre, está ligado às gônadas, testículos no homem e ovários na mulher. Ora, uma criança até 5 anos, ela não tem identidade sexual definida. Meninos e meninas brincam misturados. É entre o 5º e o 7º ano, Evaldo, que começa a aparecer uma identidade sexual no menino e na menina. Quer dizer, uma coisa do instinto. Então, o que você observa? O chakra sexual começa a entrar em ação e as características sexuais do menino e da menina são bem diferentes, porque o genital masculino está para fora, o genital feminino está para dentro. Então, o menino começa a sentir certos impulsos instintivos que ele não tem como saber lidar, apenas está ali. A menina também sente esse impulso, né? Mas o menino começa a olhar para as pernas da professora e não sabe por quê, o Evaldo. Ou começa a olhar a coleguinha do lado e não tem ideia, não tem malícia nenhuma, é claro. O que eu estou falando é o pulsão básico sexual, entre o 5º e o 7º ano, ativando totalmente no 7º ano, tanto no menino quanto na menina. E esse pulsão, ele vai novamente acontecer no período da puberdade e naturalmente, na adolescência, aquela ebulição hormonal que o menino e a menina têm de formas diferentes, porque para a mulher o mecanismo hormonal é diferente por causa da menarca, por causa da TPM, a menstruação, e ao longo do tempo ela vai ter o processo da gravidez, né? A menopausa, a mulher passa por várias oscilações emocionais que o homem não passa. Em compensação, Evaldo, quando é no finalzinho do jogo, o homem passa um aperto com a próstata que a mulher não tem. Então nós temos coisas boas e nem tanto para os dois lados. Mas o que eu estou querendo dizer é que entre o 5º e o 7º ano, o chakra sexual se ativa instintivamente na região do baixo ventre. Não significa que tenha ativado ainda a imagem sexual, a ideia, a elaboração disso na mente, porque é uma criança, mas há um instinto funcionando ali. E foi por causa disso que muitos espiritualistas tentaram cortar o chakra sexual da relação, Evaldo, e colocando o chakra do baço no lugar. falta de maturidade para encarar a própria sexualidade. E não tem como, isso é anatômico. Existe um chakra ali, existe as gônadas, testículos no homem e ovários na mulher, e está clara a função do chakra sexual, que é o pulsão sexual para troca sexual, para reprodução da espécie natural. É o pulsão da natureza. Esse é um chakra ligado à reprodução, à sexualidade de alguém e à troca sexual com alguém, naturalmente, já na condição de adulto. Mas eu estou falando no período dos 7 primeiros anos. Então é muito comum, Evaldo, que a aura da criança esteja mais frouxa, mais solta, até o 7º ano, quando esse chakra sexual ativa e praticamente ela está totalmente ativada para dentro da vigília física. Mas antes, como a aura dela está mais solta, os chakras não estão 100% totalmente, a sensibilidade da criança é enorme. Crianças lembram muitas vezes de vidas passadas, mas é claro que elas misturam isso no imaginário infantil. Crianças veem espíritos desencarnados com certa frequência, elas não sabem discernir se é encarnado ou desencarnado, elas interagem normalmente, elas não têm o questionamento que a gente tem, elas saem do corpo durante o sono muito mais fácil, porque elas estão há pouco tempo ligadas ao corpo, diferente da gente que está há tantos anos aqui dentro, portanto a aura é mais frouxa, os chakras não estão 100% funcionando e a criança já tem essa sensibilidade anímico, mediúnica já natural. E é bem comum nessa faixa do 5º ao 7º ano que diminui a sensibilidade, ela deixa de ver, deixa de lembrar coisas, porque o chakra sexual ativando vai travá-la aqui dentro da matéria e aí os 5 sentidos vão ter a preponderância em relação ao meio. Então a sensibilidade da criança diminui bastante. Então, se a menina tem 4 anos, até o 5º ano ela vai perceber muita coisa. Entre o 5º e o 7º, isso vai diminuir, diminuir quando chegar. No 7º, aquilo vai ficar estabilizado. Provavelmente abrindo novamente um novo ciclo lá na puberdade ou na adolescência. Agora, tem algumas crianças, e não podemos esquecer, são espíritos milenares encarnados aqui. E às vezes vêm para que eventualmente, em sua vida, exerça a função da mediunidade consciente, ajudando pessoas. Então, às vezes, nisso, a sensibilidade é um pouquinho maior. Pode até passar dos 7 anos essa sensibilidade continuar numa criança ou outra, mas é exceção à regra, porque aquela criança, às vezes, veio com a mediunidade já naturalmente aberta nela, porque provavelmente ela vai trabalhar lá na frente com isso. E alguns grupos, às vezes, porque a criança está nervosa com o que está vendo, ou não sabe lidar, alguns familiares, aí levem algum grupo espiritual para fechar a sensibilidade. Aí lá naquele grupo, algumas pessoas projetam energia, praticamente engessam a sensibilidade da criança. E eu acho isso horroroso. Por que que não educa a criança com a sensibilidade, já que é natural, e ensina ela a lidar com aquilo de forma natural, como ela lida com sentidos básicos? Porque os próprios adultos da família não sabem fazer isso, nem com eles mesmos. Então leva às vezes para fechar. E eu acho isso aí meio agressivo demais. Você fechar a sensibilidade natural de um serzinho que está aí com essa sensibilidade natural, sendo que às vezes já foi médium em outra vida, yogi, já traz essa sensibilidade toda aberta. O lance é como adaptar isso. E a preocupação que eu tenho sempre é sempre botar a criança com o pé no chão ou o adolescente mais à frente para que ele não perca a vida normal, cotidiana de vista. Evaldo, já está acabando o programa? Caramba, não vai dar nem tempo de eu ler o texto que eu escrevi? Já acabou? Você adiantou o relógio, não adiantou não? Não? Caramba, Evaldo. O tema ficou interessante, passou rápido? Bom, então é isso aí. Eu vou deixar o texto para a semana que vem. Aí a gente vai continuando, tá bom? Telefone de contato 2063-5381, site na internet ippb.org.br. Até mais, pessoal.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz. e luz.